Olá, bem-vindos e bem-vindos. Eu não sou Inês, a Inês só voltará no Grande Prémio da Austrália, mas nós tínhamos que arrancar com o debrief, porque já vamos no segundo Grande Prémio, portanto era importante começarmos a entrar no ritmo do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, acompanhar o ritmo das equipas e dos pilotos, que já não ia bombar. E hoje tenho comigo o João Amaral, que está a fazer maratona este fim de semana, já não pode ouvir falar do Grande Prémio da Arábia Saudita, depois de ter estado muito bem na Sport TV, tanto na sexta como no sábado, inclusive tendo ido ao podcast da F1 na Sport TV, no final do dia, fazer uma espécie de debrief. Portanto, o João já está mais do que preparado para fazer este episódio. E temos a estreia do Vítor Dias. Vítor, bem-vindo ao Vamos Falar de Fundo e ao Vamos VFF1 Debrief, neste caso. Já sabes que a tradição aqui no podcast é que quem vem a primeira vez tem que nos dizer de onde é que vem o gosto pela Fórmula 1 e qual é a equipa e piloto preferido, seja atuais ou históricos. Vítor, começa então por ti. Conta-nos um bocadinho de onde é que vem esta tua paixão pela Fórmula 1.
Boa tarde. Isto, a paixão pelos motores começou com o meu pai, que é mecânico automóvel, e desde pequeno que o ia acompanhando no autocross nacional. E lembro-me de, em miúdo, estar a ver uma corrida de Fórmula 1 com ele, que foi a que o Schumacher ganhou na Áustria quando o Barrichello lhe cedeu a posição. Como eu era miúdo, senti aquilo um bocado como uma ofensa, não percebeu o que estava a passar, então desliguei-me completamente da Fórmula 1. Até que, mais ou menos em 2020, um primo meu que já acompanhava, aconselhou-me, como sabia que eu gostava muito do MotoGP, aconselhou-me a voltar a ver a Fórmula 1. E a minha primeira época que eu segui desde o início, do início ao fim, foi a 2021, e como fã do Max, tinha que gostar, não é? E a partir daí foi o que sucedeu. Agora
Muito
não
bem.
aguento.
Temos uma Maxine então, é isso?
Exatamente. Por aí
Muito
dura.
bem. Ora, queria também agradecer às nossas e aos nossos patronos que nos apoiam via patreon.com ou via YouTube. Somos 142 neste momento, estamos a caminho dos 200. O objetivo é chegar aos 200 para então fazermos os tais episódios ao vivo do podcast, um na zona de Lisboa, outro na zona do Porto. Para nos encontrarmos todos em pessoa também e convivermos um bocadinho para lá dos podcasts e do WhatsApp e dessas coisas todas. Portanto, quem puder ajudar e participar, que visite patreon.com/bff1 ou que escolha ser membro do canal do YouTube, escolha uma das categorias de apoio e junta-se à nossa tribo dos motores. Cumprimentar também aqui quem já está no nosso fórum TSF. Um abraço ao Carlos Lopes, um beijinho à Nádia Paiva e o Bruno da Mini Machine Paiva, também aqui a cumprimentar-nos, a dar as boas-vindas ao Vita. João, vou começar por ti e é para
Deixa-me
arrumar
só,
vez
desculpa, antes
que
disso,
diz.
já cumprimentaste o Bruno, só dar-lhe um abraço de parabéns.
Ah, é verdade, parabéns, Bruno. Contes muitos e que vejas muitas vitórias
Isso.
do Rei, que é isso que a gente deseja. Aqui somos dois a desejar isso, mais tudo.
Aí, mãe.
Um abraço também ao Miguel Maia, que nos cumprimenta desde Vila do Conde. Ora, João, ia começar por ti então, porque temos que arrumar com o elefante na sala. Max Verstappen, Imperial, mais uma vez, nem há nada a dizer, mas pronto, só para arrumar a questão, faz aí o elogio ao puto belga, e chuta-me-lo para canto, como fazemos durante as transmissões também, que nem o vemos quase.
Ah, sim, era isso que eu ia dizer. Vamos fazer o mesmo que a televisão faz com o Max Verstappen, que é mostrar a marcha majestosa, diria eu, dele até à vitória, mas mostrando um pouco. Quer dizer, aquilo nunca é fácil. Ele faz parecer aquilo tudo muito simples, não é? Estamos a assistir. Esta conversa é recorrente, estamos a assistir a história, porque ele está a fazer história. Ele continua num pico de forma extraordinária. Tem um carro que é, obviamente, melhor que os demais. Não é isso que lhe retira talento, mas as vitórias dele parecem cumprir um guião pré-definido. E foi o que aconteceu ontem mais uma vez. Fim de semana correu bem. Não parece haver problemas para aquele lado, mesmo em qualificação, que é a área menos forte do carro, superioriza-se aos demais. E depois, como o Nuno Pinto dizia ontem, tem um carro que é um all-rounder, não é? Não é? Faz tudo bem. Qualifica bem, corre bem em curvas rápidas, em curvas médias, em curvas lentas. Portanto, enquanto assim for, vamos assistir ao Max Verstappen a ganhar. Se houver algum azar, se arrancar menos bem, se levar um toque, se tiver um problema mecânico, talvez vejamos alguma corrida. E o Pérez continua a fazer uma boa temporada, mas não é o Max Verstappen. Até lá, Max Verstappen, tem um lugar reservado no Fernando, que é o primeiro do pódio. As entrevistas dele já estão, desculpa dizer isto, já estão chatas. Ele não é uma pessoa chata, mas, portanto, as entrevistas estão chatas, mas tem que colocar para outras coisas com o futuro. Nós temos que fazer aqui também.
João, estás a ficar um bocadinho aos cortes, para eu e os AirPods, que às vezes faz isso. Okay. Só que cumprimentar o Luís Simões, que nos cumprimenta desde Abu Dhabi, é nosso grande patrono, e já está no Grande Prémio do Qatar e no Grande Prémio do Bahrein. E um abraço para ele, que acho que é a primeira vez que nos está a ver ao vivo, porque normalmente com o horário, com a diferença horária, nós costumamos ir para o ar mais tarde e já é tarde para ele em Abu Dhabi. Um abraço para o Luís. Vítor, vou-te dar a oportunidade também de falares do teu Max, um bocadinho, aqui sucintamente. Para depois então passarmos ao resto do Grande Prémio.
O que eu achei mais incrível na qualificação, como o João falou, foi na volta rápida conseguir bater o W12. Acho que o tempo dele é recorde de pista.
Sim.
Bateu o W12, ou seja, acho que mostra que o carro realmente está um canhão. E de resto a corrida é pôr o braço de fora e cumprir o que eles pedem, porque já está num nível que, como o Senna falava, que chega a um ponto que entra noutra dimensão.
O que eu gostei de ver no Max nesta corrida foi a calma dele quando foi a situação de safety car. E quando o Lando Norris fica fora, não para, e o Lewis Hamilton também, mas o Max no recomeço teve toda a calma do mundo. Que é uma coisa que nós aqui há uns anos atrás não víamos no Max, não é? Ele partia logo para cima, ia ao ataque, pressionar. Não, ele deixou ir, deixou-se estar, percebeu a situação, geriu perfeitamente, e depois quando o Lando começa a ter o declínio na performance dos pneus médios, então aí o Max vai tranquilamente, passa e vai embora. Acho que isso é um detalhe de classe, alguém que de facto já está num patamar superior, mais 17 pilotos, não é? Há só mais dois que estão nesse patamar, que é ter essa calma, essa tranquilidade quando estão a controlar e a gerir uma corrida. E o Max, aos 26 anos ou 25 anos, já nem sei que idade é que ele tem, já está aí, não é? E portanto, é muito bom ver isso e augura muitos e bons anos para Max Verstappen. Um piloto de topo na Fórmula 1, independentemente da equipa em que estiver. Sérgio Pérez, mais uma corrida a cumprir, bem o seu papel. Aquilo que falávamos no ano passado. Não, era aquilo que falávamos no ano passado aqui no podcast, muitas vezes, no debrief, era que o mínimo que se exige a Pérez é que esteja atrás de Verstappen, não é?
Uhum.
E que lute para estar no pódio. E nestes primeiros dois grandes prémios da temporada, e ontem falaste isso no podcast da Sport TV, João. Sérgio Pérez tem que cumprir, não é? Não consegue acompanhar o ritmo
demais. Sim, absolutamente.
Mas é o melhor do resto.
Era isso que eu tentava dizer ontem, é que se calhar ele chegou àquela altura em que percebe que não vai cumprir, não vai acompanhar o ritmo do Max em condições normais e, portanto, se tirar esse fantasma da cabeça, talvez a vida dele corra melhor, porque ele tem carro suficiente, como se viu ontem, para ficar à frente de todos os demais, não é? Ou seja, tem talento, obviamente, o carro não se conduz sozinho, e tem carro. Portanto, é isso que esperam dele, é que ele esteja ali a seguir ao Max para ocupar todos os espaços, para separar o Max dos restantes e para, se acontecer alguma coisa, ao carro com o número 1, o carro com o número 11 consiga ocupar esse espaço. Isso, para ele, Sérgio Pérez, é bom. Enfim, não falando de outras coisas que vão da corrida de Gida, é interessante ver que o Sérgio, neste momento, até pode ser um elemento de estabilidade. Também falámos sobre isso no Sport TV, para a equipa, não é? Ou seja, com tudo o que está a acontecer à equipa, o Sérgio está a comportar-se à altura, está a ser esse garante de serenidade e de estabilidade. Não que no Max não se veja isso na condução, mas o Max está envolvido noutro tipo de questões dentro da equipa. O Sérgio não, está a fazer o seu papel, serenamente. O que para quem é fã pode não ser tão agradável, não é? Era bom vermos mais luta em pista, mas o papel dele é esse, é para isso que lhe paga.
Vítor, Charles Leclerc volta a meter um Ferrari no pódio, depois de Carlos Sainz o ter feito no Bahrein. Achas que a Ferrari é, neste momento, consolidadamente a segunda melhor equipa do pelotão?
Sim, mesmo pela diferença para os restantes, acho que não deixa grande dúvida. Mesmo ele, quando o Pérez o ultrapassou, não se meteu em guerra, porque sabia que se tudo corresse normalmente, aquele lugar que estava garantido.
Sim, ele ficou, porque li Porque, entretanto, ele ficou chateado. Desculpa, estás-me a ouvir, não estás? Porque eu mudei de escutadores. Estou. Segundo a tua boa indicação. Ele ficou chateado ali hoje porque eles achavam que ele podia ter conseguido apanhar o Pérez, apesar de tudo. Não tivesse tido dificuldades em aquecer os pneus nas primeiras voltas. Pelo menos é o que a Ferrari diz. Um bocadinho mais de rapidez a aquecer os pneus, talvez tivessem conseguido apanhar o Pérez. Não faço ideia. Mas é bom sinal terem esse objetivo. Enfim, é salutar ver a Ferrari nessa posição, que é sua por direito e que espero que ainda consiga este ano dar um bocadinho de luta à Red Bull, admitindo que para o fim do ano eles já avançaram mais e que a Red Bull já talvez não esteja a desenvolver o carro. Desculpa, Salvia, interrompido.
Não, ia dizer que, estranhamente, a Ferrari não é a única equipa nessa posição, não é? Dos pneus a demorarem a aquecer. A Aston Martin tem um problema idêntico, sobretudo quando o carro está mais carregado e demora um imenso tempo a colocar a temperatura nos pneus. Mas o Charles Leclerc teve aquele momento particular, e eu não me lembro, acho que nunca tinha visto isto, um piloto na qualificação a queixar-se de ter pneus novos. E que os pneus novos é que estavam a prejudicar. Porque normalmente o que eles querem todos é um jogo de pneus novo. E depois, assim, à classificação, percebemos um bocadinho melhor qual era o problema. Ele se calhar precisava ter feito mais uma volta de preparação antes de lançar a volta de qualificação. E no Q3 não tens tempo para isso.
Mas ele fez, não é? Ele na primeira tentativa fez duas. Ele na Q3 fez duas tentativas na primeira, duas voltas de aquecimento na primeira tentativa, e depois na segunda, aquela em que faz mesmo a volta mais rápida, já só fez uma volta de lançamento.
Sim, porque já não tinha tempo para mais.
Portanto, estava ali com dúvidas. Estava ali com a sensação que não corria bem.
O Bernardo Figueiredo está aqui
a dizer... Mas o carro, de facto, que... não é tão eficaz em qualificação. Sim.
O Bernardo Figueiredo está aqui a dizer que o Leclerc também se tem queixado disso em qualificação. Tanto no Bahrein como na Arábia teve dificuldades com pneus novos. E só cumprimentar aqui o João Biju, que diz em primeiro Max Verstappen e em segundo boa noite a todos. Ias a dizer, João?
Não, estava a dizer que o carro parece... Ia citar o Nuno Pinto, que me parece sempre uma boa pessoa para citar, porque ele diz que, de facto, Ferrari já está muito mais civilizado este ano do ponto de vista da condução e, por isso, gasta menos pneus, não é? Já não come jogos de pneus como quem está a comer pipocas, mas isso tirou-lhe um bocadinho daquele edge em qualificação, se calhar. Portanto, como demora mais a aquecer os pneus, ele não consegue pôr o carro em qualificação exatamente como estava o ano passado. Para todas as equipas, tudo isto é um equilíbrio de escolhas, com uma exceção. Que é a Red Bull, mano. Consegue ter tudo. Escolhe tudo. Escolhe bem a qualificação, escolhe bem a corrida, escolhe bem a estratégia. É sempre não,
a sensação que me dá é que a Red Bull até pode escolher mal, que seja na mesma.
Sim, sim. Eu tenho, confesso, eu tenho alguma esperança, eu sei que estamos a falar da Arábia Saudita, mas por tudo aquilo que temos visto, tenho alguma esperança que o Grande Prémio do Mónaco seja um Grande Prémio diferente. Como vale pela qualificação e tem muitas curvas muito lentas, pode ser que aí tenhamos... Um bocadinho mais de sorte que o ano passado.
Vamos ver, eu tenho esperança que seja mais do que o Grande Prémio do Mónaco, portanto, e acho que há ali sinais de que poderemos ter aqui algumas equipas, não a chegar ao nível da Red Bull, mas a encurtar a distância o suficiente para poderem dar luta aqui e ali em momentos específicos de alguns grandes prémios. Porque dá uma sensação que ali atrás tens quatro equipas que qualquer uma delas pode desbloquear performance de repente, ou com upgrade, ou a descobrir o setup certo para o carro, ou coisa do género, que possa... Sim. Ah, e depois tens circuitos em que se sai uma boa volta de qualificação e consegues partir à frente do Red Bull, não é em todos os circuitos que o Red Bull vai passar facilmente a concorrência, não é? Há circuitos em que dá para defender, apesar da DRS e tudo mais. Não é só o Mónaco, há mais meia dúzia de circuitos assim. Portanto, vamos ver. Eu diria que...
Sim, ontem não era o caso, não é? Até porque pegando no que estavas a dizer, quando ele,
desculpa, um bocadinho
quando
de
ele chegou, ele, Max, chegou à traseira... Ok, desculpa, mas eu já não sei o que é de fazer. Olha.
Não, continua, só estou a avisar para saber.
Ontem, quando ele chegou à traseira do Lando Norris, foi... Quer dizer, foi breeze past. Eu sei que não era a corrida do Lando, eu sei que não havia muito para fazer naquela zona do circuito, até porque o McLaren... Era um bocadinho tétrico em velocidade de ponta, mas enquanto for assim, mesmo que alguém se qualifique à frente, não há nada a fazer. Está arrumado.
O McLaren era claramente um carro de primeiro setor ontem. Os outros dois andavam a sofrer. E não tinha nem velocidade de ponta, nem com DRS conseguia alcançar a velocidade de ponta dos outros. E, portanto, isto é um bocadinho dramático, diria, porque está numa situação um bocadinho pior que a Aston Martin no ano passado. Porque a Aston Martin, apesar de tu conseguir equilibrar a coisa nas retas e mesmo tendo o déficit de velocidade de ponta, conseguia defender-se e atacar. A McLaren neste momento não pareceu ser capaz de atacar ninguém e vê-se muito, é muito complicado defender-se também. Portanto, tem bom ritmo, tem um carro bom, bem equilibrado para as zonas mais lentas ou mais sinuosas, mas depois não consegue ter um carro eficaz no momento, tanto de defender como de atacar. O Bernardo Figueiredo diz que o Piastri atrás do Lewis não o passava se ele não tivesse de parar. Pois não, não passava porque ele em reta não chegava. Não é? Ele tentou duas vezes na travagem para a curva 1 e as duas vezes falhou. Mas isso não impediu o Oscar Piastri de fazer uma belíssima corrida. Já na qualificação, tinha feito uma boa qualificação. Bateu o Lando Norris. Havia a dúvida se era... Não, eu estou a falar. Estou-te a ver. Vitor, estás a ouvir-me?
Sim.
Isto está complicado. Isto deve ser por ser dia de eleições.
Eu acho que alguém está aqui a mexer na nossa rede, sim. Eu até já mudei a minha de propósito.
É a malta das sondagens. É a malta
perdemos-te.
Não, a mim não. Eu estava a falar, tu é que não ouvi.
Ok, desculpa. Sorry.
Estava a dizer que o Oscar Piastri teve um grande prémio bom, não é? Tanto na qualificação sim. Como na corrida. Sendo que na qualificação tinha batido o Lando Norris, mas havia a dúvida porque a McLaren veio dizer que o Lando Norris estava com um setup mais de corrida e o Piastri um setup mais de qualificação, mas a verdade é que ontem, durante o Grande Prémio, não se viu isso. O ritmo do Piastri era idêntico ao do Norris. E se não fosse a jogada do safety car, muito provavelmente o Norris nunca andaria à frente do Piastri ontem. Concordas, Vitor?
Sim. Porque também ele acabou por pode ser do... Acabou por pode ser o tampão do Mercedes, porque se ele começa a andar no ritmo de ar livre, é capaz de conseguir chegar mais à frente, porque até o safety car ele estava mais ou menos, pela ideia que eu tenho, volta a volta, estava mais ou menos equilibrado.
João, tu achaste que havia ali alguma maneira da McLaren contornar o obstáculo do Lewis Hamilton, se não fosse a obrigatoriedade de ter que parar?
Não, confesso-te que não. Enfim, durante a corrida pareceu-me francamente difícil. Porque quando o Piastri saiu da última curva de todas as formas possíveis e imaginárias, colado ao Lewis Hamilton, do lado direito do Lewis Hamilton, do lado esquerdo do Lewis Hamilton, só não conseguiu sair à frente. E isso, teoricamente, com o DRS aberto, dá para qualquer carro ultrapassar da frente. A menos que o carro que vai atrás tenha um déficit de velocidade de ponta, mesmo com o DRS, e tinham. Portanto, o McLaren era estupidamente mais rápido que o Mercedes no primeiro setor, como dizes bem. Há uma imagem de corrida, já depois da paragem na boxe do Norris e do Hamilton, quando o Hamilton está a chegar ao Norris, em que eles entram naquela sequência de curvas, eu acho que é a partir da 4, mas não quero jurar, colados, e o Norris chega ao fim dessa sequência com 5 carros de avanço sobre o Hamilton. Esse clipe é assustador. Hoje já existe como clipe, ontem vi na corrida. De facto, o McLaren era, desculpem a expressão, mas estupidamente rápido nessa zona. Agora, nessa zona não dá para ultrapassar. E como não dá para ultrapassar, a única coisa que o Piastri podia fazer era ficar a olhar para o Lewis Hamilton enquanto ele tivesse pneus. A alternativa era fazê-lo cometer um erro e, portanto, ultrapassá-lo fora disso. Não foi a escolha mais avisada. Eu sei que o McLaren tem muito arrasto, isso é uma questão estrutural, não é uma coisa que se consiga resolver, mas se calhar deviam ter apostado um bocadinho mais na velocidade de ponta, porque para quem se qualificou como eles se qualificaram, se eles se qualificassem em primeiro e segundo lugar, ainda dou de barato, mas quem se qualifica como eles se qualificaram numa pista como Jeddah tem que conseguir ultrapassar. Tem que conseguir ultrapassar no principal ponto de ultrapassagem, que é a travagem para a primeira curva, não é?
Sim, e ele consegue passar o Alonso no início da corrida, porque o Aston Martin tem um problema ainda maior do que o Ferrari nessas corridas. Portanto, quando tem o carro pesado, os pneus não parecem não entregar a performance que eles precisam e o carro não desenvolve o que necessita desenvolver. E ficámos todos com a ideia que o McLaren até podia estar bastante veloz em corrida, mas depois tirámos o cabelinho da chuva quando vimos o Oscar atrás do Lewis. Quem também passou a corrida toda, ou boa parte da corrida, 38 voltas, salvo erro, olhar para a traseira do outro carro foi George Russell, que não encontrou maneira de passar Fernando Alonso. Apesar de ter um carro que era mais veloz em velocidade de ponta e que no cômputo geral tinha melhor ritmo de corrida que o Aston Martin, a verdade é que George Russell foi sempre... Eu diria que foi domesticado por Fernando Alonso, porque o Fernando Alonso fazia uma coisa fabulosa e sobretudo na ponta final, à medida que o Alonso ia ganhando mais ritmo com o carro mais leve, que era o Alonso deixava o George encostar na parte do setor que não havia DRS, ou não havia linha DRS, e depois, a partir de metade desse setor até à linha DRS, abria o suficiente para manter o George sempre atrás, um segundo ou mais atrás. E foi uma constante ao longo das 38, 39 voltas que eles andaram juntos. Portanto, não foi só quando a televisão se lembrou de mostrar. É alucinante ver um tipo aos 42 anos a fazer isto tranquilamente, ainda dá um beijinho no muro e ri-se e está tudo bem, siga.
Teve sorte, sim.
E depois ver aquelas 10, 11 voltas finais em que ele, de facto, imprime o tal ritmo de qualificação e em que era... Chegou a andar ao ritmo de Max Verstappen, várias voltas, a aguentar o Russell atrás, que, diga-se bem da verdade, aguentou também o ritmo e foi atrás do Alonso. Nunca deslargou, a não ser a duas voltas do fim. Impressionou-te, Fernando Alonso. Aos 42 anos ainda nos consegue impressionar, depois de 20 anos de Fórmula 1.
Bem, ó, Vitor? A mim já sabes que o Alonso me impressiona sempre. Mesmo que o beijinho no muro tivesse corrido mal, eu ficava impressionado com o facto de ele ter conseguido qualificar em quarto e ter ficado a 50 e poucos centésimos de segundo, ficar na primeira linha, não é? Portanto,
ficou a 55 centésimos do Leclerc.
Isso. Portanto, enfim, é sempre impressionante. A corrida dele é mais um monstro de corrida. Ele foi o carro onde o carro não merecia estar. O Nuno disse isso ontem no podcast. Eles estavam à espera de qualquer coisa entre 7 e 10º, porque o carro, de facto, eles são a quinta equipa mais rápida em termos de ritmo de corrida, não é? E, portanto, 9º e 10º, como fizeram no Bahrein, é o expectável. Eu ponho o carro 5 lugares à frente disso, 4 lugares à frente disso, que é espantoso. A constância dele, tudo aquilo que tu descreveste hoje, mas que já tinhas descrito ontem, de ele conseguir fazer esse meio setor a enganar o Russell, é tudo absolutamente espantoso. Ele tem sorte no toque que dá no muro ser um toque muito ligeiro e não ter consequências, é óbvio, mas essa sorte também depende do talento, não é? Ou seja, não é só um acaso de um astro que se alinha no céu. Ele faz uma corrida estrondosa. E o Russell não teve o sentido de humor que teve o Piastri. O Piastri ontem ainda faz um tweet em que dá os parabéns ao Berman, já falamos do Berman, mas a primeira coisa que diz é: a partir de hoje sou um especialista na asa traseira dos Mercedes. Isso é um gasto de sentido de humor, quer dizer, é o tipo de coisa que o saudoso Domingos Piedade dizia na televisão quando éramos miúdos. E, portanto, tem graça dizer uma coisa dessas. O Russell ficou especialista na asa traseira do Aston Martin, não é? Sabe tudo sobre a suspensão traseira, sobre as beam wings, sobre tudo do Aston Martin, porque de facto foi o que ele andou a fazer, foi cheirar os escapes do Alonso sem conseguir passar.
E para cúmulo do Russell, a viagem de regresso à Europa foi no mesmo avião com o Alonso, portanto, acho que veio a viagem toda a tentar perceber o que é que tinha acontecido e o Alonso deve ter dado umas aulasitas para ver se na próxima vez tem mais sorte. Vitor, como é que tu viste este duelo de Fernando Alonso com o George Russell?
O Alonso já nos habituou a essas coisas de conseguir estar sempre um passo à frente dos outros pilotos, e sendo ele assim, com menos, sei lá, o Russell terá aqui menos 20 anos que ele?
Não, 20 não digo.
Tem menos.
17, 18.
Isso. Ele, mesmo assim, eles ainda continuam a aprender qualquer coisa com ele. Acho que diz muito do quão astuto é o Alonso em pista, porque nós vimos-lo fazer isso no Brasil, um piloto experiente como o Pérez, um carro melhor e não conseguiu dar a volta. Ontem voltou a fazer isso ao Russell, com um carro que não conseguia ser tão rápido e reto. Ou seja, é incrível como ele consegue sempre fazer isso e arranja sempre alguma maneira de conseguir dar a volta às debilidades do carro. Ou seja, como gostavas a dizer, ele consegue pôr o carro mais acima devido à astúcia dele.
O João Biju está aqui a perguntar se o Norris tivesse mudado os pneus no safety car, será que poderia estar nos lugares mais à frente? Acham que foi uma má tática da McLaren ou a McLaren tinha outros planos para o ano? Eu, muito sinceramente, acho que a McLaren percebeu cedo que dificilmente iria ultrapassar em pista. E, portanto, decidiu arriscar com o Lando Norris, deixá-lo numa posição privilegiada a seguir ao safety car. E depois podia ter a sorte da corrida, né? Que era haver outro safety car e ele manter a posição e depois estar a gerir à frente, não tem que passar ninguém.
Sim, mas o que é estranho é terem optado, concordo contigo, e tu disseste-me isso ontem, ou seja, obviamente eles estão a apostar num segundo safety car, que não aconteceu, mas o que é estranho é terem optado com o Norris e não com o Piastri, não é? Se eles dissessem ao Piastri, pá, fica em pista, bem, foi o que acabou por acontecer. E o Piastri fez o contrário do Hamilton, na realidade. Mas eu, por acaso, enfim, percebendo tudo isso, acho que é um bocadinho arriscado demais para a McLaren fazer... Tinham tido tempo para fazer um double stack, porque eles estavam suficientemente separados. Basicamente, quem optou por não parar logo na box, como é o caso do Hülkenberg, ou tinha uma vantagem e uma tática, e já vamos falar dela mais adiante, ou não queria fazer double stack. Eu acho que a McLaren tinha tido tempo para fazer uma dupla paragem. No caso do Piastri, mandaram-no parar pelo Cliojo porque o Hamilton não parou. Portanto, quando o Hamilton ficou em pista, aí era sim, foram ao encontro do que estavas a dizer exatamente. Pá, se ele fica em pista, nós paramos, que é para ver se o conseguimos passar. E conseguiram. Mas achei um bocadinho arriscado demais para uma equipa como a McLaren fazer uma coisa dessas.
Eu não sei se é arriscado. Eu acho que eles nas primeiras 6 voltas deu para perceber que não tinham... Quer dizer, o Piastri passa o Alonso, mas depois não consegue certo. Fazer mais nada a seguir a isso.
E o Lando sim, mas afastou-se dele, apesar de tudo. Ficou 4 segundos à frente do Alonso.
Sim, mas o Lando nem encostou no Alonso no mesmo
sim, tempo. Sim, é verdade.
Portanto, eu acho que eles perceberam que iriam ter ali um problema... para recuperar posições e tentar uma coisa alternativa e se calhar o Norris sim. tinha prerrogativa nisso, não é?
Sim,
é o líder da equipa. E depois não saiu mais nenhum safety car e...
Sim, tiveram azar aí.
Mas o que é curioso é que no final, naquelas 15, 20 voltas finais, o Alonso estava preocupado era com o Norris e com o Hamilton, não era com o Russell. E sobretudo sim. naquelas 10 voltas finais, o rádio Alonso era sempre dar-me o tempo do Norris, ele nem queria sim. saber do Russell sim. para nada, e o Russell estava a 1 segundo.
Mas esse ele já sabia que dominava, não é? Ele já estava no bolso.
Portanto, ele estava a rasgar era com o Norris, mas aquilo sim. ia ser muito complicado eles recuperarem, apesar de terem os primeiros macios, e nem sequer conseguirem encostar no Berman. O Miguel Maia diz que o Lando optou por essa tática de acordo com a equipa. Uhum. O Bernardo Figueiredo diz que algumas semelhanças com o Interlagos 2023 com o Pérez, pelo percebido a forma como usava a bateria. Sim, o Alonso o que fazia era na parte mais lenta de cada setor poupava a bateria toda e depois quando entrasse na parte mais rápida fazia o deployment da bateria e afastava-se o suficiente do George Russell. O George Russell porventura não terá feito seguido a mesma lógica e perdeu sempre. É muito complicado, não é? Porque o Russell também estava a fazer a corrida do Mercedes, não era a corrida do Aston. E, portanto, estava a usar as armas do Mercedes, não era as armas do Aston. E, portanto, ou alguém te diz porque está a ver e percebe, ou tu, enquanto estás a pilotar, não vais pensar nisso, porque nem te lembras. O Miguel Maia diz que o Russell no avião também deve ter ido atrás do Alonso. Ser ou como... Bruno Figueiredo diz que o Piastri já tinha passado o Alonso antes do safety car, creio o Norris não e foi ele para a estratégia alternativa, também pode ter sido essa a lógica.
Sim.
E o Miguel Maia está a esclarecer que o Russell fez 26 em fevereiro. Ora, vamos falar agora da grande estreia do fim de semana, por maus motivos, mas graças a Deus o Carlos Sainz está bem, está a recuperar e à partida volta no Grande Prémio da Austrália, depois de ter tido uma apendicite aqui em Jeddah. Mas Oliver Berman estreou-se ao serviço da Ferrari, é o piloto mais jovem da história da Ferrari na Fórmula 1, com 18 anos e 10 meses. Tornou-se também o piloto adolescente a fazer mais pontos na estreia, bateu Daniel Kvyat, tinha feito 2 pontos, Berman faz 6, e fez uma corrida assombrosa. Quer dizer, já a qualificação tinha sido muito boa, ficou a 36 milésimas de entrar no top 10 e expulsar, entre aspas, Lewis Hamilton desse top 10 no Q2, mas na corrida então não se viu nenhum nervosismo, nenhum termelique, nenhum erro de monta, foi um bocadinho ganancioso aqui e ali tentar ultrapassar o Tsunoda, mas isso faz parte das corridas, e acaba num brilhante 7º lugar, a gerir muito bem o seu ritmo, e eu fiquei com a sensação que não fosse ter ficado atrás do Tsunoda e do Hülkenberg, que poderia ter andado na luta com o Russell e com o Alonso, não teria que ir tão para trás, porque o ritmo dele era bom, apesar de tudo. Vítor, como é que tu viste esta estreia de Oliver Berman?
Foi uma excelente estreia, porque ele faz o FP3 e ia direto à qualificação, não é?
Sim.
Certo. E... Ele caiu ali de paraquedas, ou seja, ele nem mentalmente teve tempo para se preparar. E ele cai ali, faz, não comete erros no treino, chega à qualificação dentro da realidade, faz o brilharete. E depois, quando chega à corrida, na curva 1, há uma confusão ao lado dele e ele não se acobarda, ele vai para cima. E eu acho que isso é uma coisa muito positiva, porque no meio da... ele tem azar, além de ser a pista já complicada, logo a abordagem à primeira curva no arranque é muito complicada. Uhum. E da maneira como ele vai para cima e não se acobardou, e mesmo depois na tentativa de ultrapassagem, acho que ele esteve muito bem. E depois no final, quando, por norma, ele deveria acusar mais um bocadinho de pressão, porque já está desgastado fisicamente, não sei se repararam, mas no como é que se chama?
O descanso de cabeça, o headrest.
O descanso de cabeça dele estava amassado, ou seja, aquele pescoço ali a bater por todo lado. E ele, e nessa fase, quando o engenheiro, com uma certa calma, lhe diz que o Norris que o vai atacar, e ele ainda consegue aumentar o ritmo de corrida. Ou seja, ele ainda tinha mais um bocadinho para dar, ou seja, fica um bocadinho de água na boca. Estou curioso para ver mais.
Mas não tem que esperar, normalmente.
Ainda não está confirmado o Carlos Sainz da Austrália.
Ah, mas a partida
não
estará.
Não, mas sim, a grande probabilidade é...
Ao correr muito mal para ele não...
Essa não notícia é um bocadinho.
Sim.
Mas, sim, João...
Ah, sim, quer dizer, já dissemos tudo sobre o Berman. O Berman faz um fim de semana, não é? Ele faz meio fim de semana, é isso. Porque ele faz só um dos treinos livres. Não faz completo, porque o Wan Yu Zhou tem aquele desencontro com o GPS e encontro com a barreira. Tira-lhe ali 10 minutos de treino. Pá, grande maturidade na forma como aborda tudo, sem cometer erros, sem se despistar, sem se deixar levar, como o Vitor estava a dizer, e o Nuno disse isso ontem antes da corrida começar, a maior dificuldade ali ia ser o arranque no meio de mais de 19 carros, não é? Porque fez aquilo muitas vezes em simulador, mas é bem diferente fazer aquilo em simulador do que fazer aquilo em dentro não, do
e,
carro.
E nos treinos nem teve hipótese de treinar a largada, porque...
Nada, portanto... Aqui... Sim, e a primeira curva, de facto, ele passa ali, acho que cabe um lenço de papel entre o nariz dele, o nariz do carro dele e a roda... já não se conhece, é do Tsunoda, e tipo, aguenta-se bem, não se acobarda, mas também não estraga ali a asa dianteira, que foi importante, e faz uma corrida sempre a crescer. Coisa mais sintomática para mim da maturidade do Berman, para além de tudo o que ele fez, para além de tudo aquilo que já fizemos, já falámos, é quando ele acaba a corrida, o rádio dele, a primeira coisa que ele diz ao engenheiro, o engenheiro dá-lhes parabéns, grande corrida, e ele diz, pois foi boa. Eu gostava de ter ficado mais umas voltas com os softs, foi pena ter, porque eles mudaram com o safety car, não é? Fizeram todos a mesma coisa. E ele diz, gostava de ter experimentado ficar com os softs mais um bocado. Ele acha que ficou qualquer coisa por dar com os softs. E isso não,
ele inclusive pediu desculpa à equipa. Ele achava que podia ter feito melhor.
Sim. Mas tem a noção de onde é que a coisa estava. Ou seja, que se tivesse ficado mais umas voltas em pista com os softs, tinha conseguido extrair mais rendimento da estratégia. E isso é, de facto, uma pessoa que tem cabeça para o lugar. E, portanto, enfim... É uma questão de tempo, como o Vitor diz, acho que o tempo vai ser algum, a menos que aconteça alguma coisa este ano aos pilotos da Ferrari ou um piloto da Haas, mas em condições normais para o ano, havemos de ver num Haas, espero. É essa a lógica. Até porque, como o Nuno Pinto disse ontem com razão, o campeonato dele de Fórmula 2 ficou seriamente comprometido com isto, não é? Ou seja, ele partia da pole position para a corrida, tem 0 pontos, está em último lugar e, porventura, não vai conseguir recuperar estes pontos que perdeu este fim de semana. É óbvio que ele trocou conscientemente. É óbvio que isso tem que ter também depois, tem que ter depois essa consideração por parte da Ferrari. Eu até salientei isso, mas não me canso de salientar também, porque isso é uma mudança de paradigma para a Ferrari. É a primeira vez que há dois pilotos da academia a fazerem a equipa da Ferrari. E aquilo que tu disseste, João, de ele ser o piloto mais jovem de sempre ao volante de um Ferrari, ainda que o recorde anterior tivesse 60 anos, 63 anos, que tem aí.
Foi o
irmão do Ricardo Rodrigues.
Sim.
Mas também há uma mudança para a Ferrari. A Ferrari não é uma equipa, o João Carlos Costa disse isso, de apostar em pilotos muito novos. E fê-lo, portanto, se calhar é mais uma nova fase desta Ferrari que estamos a ver reconstruída paulatinamente, passo a passo, ainda que possa, como o Bernardo Figueiredo diz aqui, ou lembra aqui que ele disse o Nuno
Pinto. Eu já ia ler a seguinte, estava à espera que acabasses.
Peço muita desculpa, então, de ler que eu
não... Não, mas leia, agora já pegaste.
Não, pronto, é estranho, de facto, do ponto de vista da organização, que a Ferrari não tenha nenhum dos seus pilotos de reserva...
Sabes que eu não acho.
Não achas? Eu acho um bocadinho.
O que eu acho estranho foi o que o Nuno disse ontem, que foi, quando perceberam que o Sainz ia ser operado, não terem
dito um
para vir logo.
Mas está bem, isso é uma questão de momento. A questão
mais, porque imagina que o Oliver, no primeiro treino, que a coisa corria mal e tinha um acidente.
Certo, mas quando eu não estava a falar, não estava a pensar exatamente nisso. Já aconteceu, inclusivamente. Há exemplos históricos de pilotos de substituição que deixam de o ser. Num Pináculo falámos aqui os dois disso. Num Grande Prémio da África do Sul também ia substituir um dos pilotos da Arrows e, de repente, também não quis substituir. E, portanto, tiveram que arranjar um terceiro piloto à pressa. E essas coisas podem acontecer ainda em 2024. E eu acho um bocadinho estranho a Ferrari não ter um plano de contingência, confesso-te. Sem ser o Berman que tem que retirar da Fórmula 2. Não estou, concordo com o Nuno nesse aspecto. Independentemente, como tu dizes, ser no momento em que o Sainz se queixa de dores, ou mesmo antes disso, é estranho, não é? Os pilotos de reserva existem para alguma coisa.
Não, e o Nuno falou do Drogovic, está lá sempre...
Sim.
E atinge
a jogar pádel, como ele disse. Não, a jogar pádel, foi o que ele disse. Foi
a jogar pádel e a ver os treinos na boxe e...
Isso.
E pouco mais. Mas isso é que me meteu a confusão. A partir do momento em que eles percebem que vão ter que usar o Berman, não chamarem logo o outro para vir para Jeddah o mais rápido possível, na eventualidade de o Oliver não se adaptar, ter um acidente aleijar-se, ou o Leclerc sentir alguma coisa, ou... ficaram descalços. A Astner também ficou descalça, não é? Também não tinha
piloto reserva. Sim, claro. Sim, esse era, aliás, o plano mais lógico. Ele chamou o Berman. Imagina que um dos dois pilotos da Astner tem um azar no treino livre 3, espatifa o carro e parte um dedo, para não dizer nada de grave, certo? Como é que a Asa faz? Fica sem piloto? Não faz sentido.
Isso é o que eu acho mais estranho. Agora, ser o Berman ser chamado, isso pode ter a ver também com a lógica interna de quem é que eles
não,
querem
certo. Dar certo, a experiência. Certo. Também. Sim. E ainda bem que foi, porque o miúdo fez um corridão, é uma estrela do futuro, e conseguiu uma coisa, sabes que eu ligo um bocadinho a essas estatísticas, tenho uma costela de João Carlos Costa, e não é pequena, e foi a primeira vez desde 68 que 4 pilotos ingleses acabaram nos pontos, sendo certo que em 68 só pontuavam 6, mas pronto, foi um recorde de 56 anos que demorou a bater, ou a igualar, neste caso.
Não, e a outra coisa que eu acho interessante nesta escolha do Berman, isto sou eu por o chapéu de alumínio, a CAS já anunciou que para o ano só um dos dois vai ficar.
Sim.
A ficar. Portanto.
Sim.
Ora, a Ferrari tem uma vaga ali para meter alguém se quiser.
Sim.
E, portanto, pode ter aproveitado este momento para testar o Berman, por exemplo, a ver se era uma boa opção. E acho que deixou uma ótima impressão. E também, se calhar, por isso é que o Berman foi a correr e ainda passou duas vezes e nem quis saber mais da F2. Para além de que eu, se fosse piloto no lugar do Berman, também estava-me a borrifar, ia correr.
Sim,
ficas obviamente. Piloto da Ferrari para a vida, está feito, já não tens de preocupar mais.
Aquilo que ele fez, repara, aquilo que ele fez nunca ninguém tinha feito, como tu disseste, não é? Mais jovem a entrar num Ferrari, o segundo, o mais jovem rookie ou teenager a fazer pontos, fez uma série de coisas que foram a primeira vez, mas independentemente dessa estatística toda, eu acho que se nos perguntassem qualquer um de nós os três uma coisa parecida nas nossas vidas, dizíamos logo que sim, íamos para a frente e as cautelas que se porrem façam.
E o físico é que eu digo, não é? Que a seguir ter feito a sua pole position na Bélgica com o Jordan, ou no Force India.
Não é só pole position. E fez só pole position, fez segundo lugar e lembra-te que ele perde essa corrida porque o carro que ganha, e é o do Raikkonen, já tinha cares, não é? Ou seja, o Raikkonen, em 2009, basicamente havia 3 ou 4 equipas que já tinham um sistema de deployment de energia para ajudar o motor de combustão e a maior parte do pelotão não tinha. A Ferrari era das poucas que tinha. Porque não compensava o peso que tinha as baterias, em relação, muitas vezes não compensava. E o Raikkonen passa num rearranque atrás de safety car, porque, como tem cares, chegam lá acima, depois do Rouge, tipo, faz o deployment na primeira volta, tem as baterias frescas e passam. E a partir daí passam a corrida toda com a mesma diferença de tempo. Um segundo e qualquer coisa, dois segundos.
Mas eu vou dizer que, quando a Ferrari o chama logo a seguir e ele vai e larga tudo, foi quando a física ela marcou mesmo pontos a sério comigo, porque eu nessa altura, para mim, na minha opinião, tinha melhor carro que a Ferrari naquele ano. Naquela altura do ano em que a Ferrari já tinha existido o carro de 2009, já estava mais virado para
2009. E o carro era mau, o F 2009 era mau.
Era. Muito bem, ler mais aqui alguns comentários que chegaram. O João Biju diz que o Sainz esqueceu-se no meio da semana, tiveram tempo suficiente para chamar outro piloto, e que a Haas tem o, não é o Emerson Fittipaldi, é o Pietro.
O Emerson Fittipaldi como reserva é chato, porque o homem já deve ter 80 anos.
E está de luta agora, infelizmente, morreu o Wilson.
Sim, morreu o irmão. Na
semana passada, os nossos pêsames para a família Fittipaldi. O Pietro estava na Fórmula 2 também. É o Pietro ou o Onze?
É o Enzo.
O Pietro, não é? Não, o Enzo. Eu trouxe sempre. Aquilo é, são muitos Fittipaldi.
O Enzo é canhão.
Ganhou a corrida na F2.
Sim, canhão.
E o João Biju diz que o Berman é o piloto de dia e bem merecido. É, mas é também pelo lado da simpatia, não é?
Da generosidade. Da simpatia,
mas sim, está no lote dos 3, 4 pilotos do dia, vá. Dependendo da sensibilidade.
No caso dele, porque foi mesmo excepcional, não é? Ou seja, independentemente das grandes corridas que foram feitas, o Max Verstappen faz uma corrida extraordinária, o Fernando Alonso faz uma corrida extraordinária, o Nico Hülkenberg faz uma corrida extraordinária. Todos esses, daqui a 15 dias, se tudo correr bem, vão estar na Austrália e podem repetir. Este miúdo aconteceu-lhe assim uma coisa. Doutor, é história de filme.
Olha, vale mais que o Drive to Survive. É isso e a saga Red Bull. Vamos continuar então, porque a seguir ficaram Lando Norris e Lewis Hamilton, que depois de pararem nas boxes, ainda nos proporcionaram ali umas voltas jeitosas de um duelo muito interessante entre os dois. E curiosamente, é papel invertido, não é? É o Pietro Fittipaldi, diz o João.
Eu enganei.
Então, eu estava certo.
Estava certo e eu estava errado, eu já devia saber como.
Mas é igual, é o neto do Emerson. Não, é um dos dois. Portanto, nos proporcionaram de um duelo bem giro no final, mas de papéis trocados, não é? O McLaren à frente e o Mercedes atrás. E curiosamente, o Mercedes do Lewis também não teve andamento para o Lando. Se bem que chegava mais perto no final das retas de DRS, mesmo assim não conseguiu fazer, até porque o Lando se defendia bem. E achei curioso, e isto aqui não é uma crítica para ninguém, é só um aparte. O Lewis fez várias vezes ao Piastri, e houve outros pilotos que fizeram várias vezes aos pilotos que estavam a defender, weaving.
Uhum.
O Lando faz uma vez ao Lewis, é logo investigado.
Não queres comentar? Expliquem-me.
Mas expliquem-me, alguém me explique isto. Eu não entendo. Toda a corrida houve pilotos a defender-se daquela maneira na reta da meta.
Eu vou ser chato para o João Biju. O piloto que ganhou ontem a corrida chama-se Enzo Fittipaldi. Nasceu no dia 18 de julho de 2001. Mas pronto, era só para pôr isto.
Não, achei estranho. O Pietro está na Índia, diz o Miguel Maia.
Isso.
Achei estranho isto, porque depois temos visto vários episódios iguais ou idênticos. De repente sai uma investigação do weaving e dão-lhe bandeira branca e preta. Não entendo.
Até porque o engenheiro do Piastri tem uma comunicação a dizer que estão a ver o Lewis a mexer-se na
entre baixo.
E não saiu nenhum alerta disso.
Nada. E o Bernardo Figueiredo está aqui a dizer, por falar em investigações, ainda não percebi porque é que track limits são o olho e falsas partidas dependem de sensores para serem penalizados.
Certo.
Mas pior é que, pelo que eu percebi, era mesmo falsa partida, mas o sensor não disparou.
Certo, foi exatamente isso que aconteceu.
E, portanto, não castigaram porque a McLaren podia recorrer e teria razão porque o sensor não estava certificado.
Certo.
Portanto, isto é tudo mongoso.
É. Sim, ele próprio admitiu que fez falsa partida, ainda que não tenha ganho nada com isso. Mas a regra não diz que ele tem que ganhar alguma coisa com isso. A regra diz claramente é que se o carro se mexer para a frente antes da partida, e o carro mexeu-se, pronto, ponto final para a regra.
Não foi aqui na Arábia Saudita que houve um caso deste também que foi penalizado?
Falsa partida, não me lembro. Lembro do Alonso ter sido penalizado porque não pôs o carro dentro da caixa. Foi isso que levou, aliás, à mudança das dimensões, da forma como os carros são colocados na caixa de partida. Não é?
Ok. Pensava que tinha sido falsa partida também.
Eu não quero estar a dizer as neiras, mas a época passada um carro também se mexeu antes do arranque e não foi penalizado porque não saiu da caixa.
Foi o Max?
Não.
O Max teve uma décima, acho que foi o ano passado.
Foi.
Eu tenho ideia que foi no Brasil e é o Lewis.
Não me lembro. Lembro-me do Max. E lembro-me de ver a imagem da câmara do carro que está atrás.
Um deles.
E é capaz de ser na Arábia Saudita. Sim, João, tens razão.
O Max acho que foi na Austrália a colocação do carro na caixa que estava dava a entender que estava em cima da linha para lá da linha.
Mas o que eu entender, dizer, foi o carro estava mesmo fora da caixa.
E eu tenho ideia que é no Brasil o ano passado por causa da inclinação da pista.
Ok, mas é irrelevante, ontem viu-se
sim.
A olho nu, bastava ver a repetição viu-se que o Lando mexeu o carro antes do semáforo. Depois travou logo a seguir, mas mexeu. Não era preciso sensor. Não é um caso de milímetros. O carro mexeu, as rodas rodaram pelo menos uma vez. E eu não percebo a lógica do não se castigar porque o sensor não disparou. Então, o sensor não tem que ter um backup, não é? Tem que ter uma redundância. Neste caso, assumo que sejam os olhos de quem está a olhar, não é?
Sim, e o sensor, pensando na lógica das coisas, o sensor serve para quê? O sensor serve para confirmar aquilo que tu não consegues ver a olho nu, certo? Ou seja, se te pedirem para cronometrares uma volta de um carro, vais ter dificuldade, isto já não são os anos 60 nem 70, não consegues carregar no clique exatamente no mesmo sítio em cada volta. Portanto, o sensor, o transponder, ajuda a fazer isso. No caso de ontem, não precisas de sensor nenhum, tu viste o carro andar, eu vi o carro andar, o Vitor viu o carro andar, todos vimos o carro andar, o Lando Norris viu, o George Russell disse-o logo na partida, quer dizer, sim, é um bocadinho...
Não, ontem o único carro precisava do sensor para confirmar alguma coisa, foi o do Max, também teve um ligeiro movimento antes do semáforo.
Sim.
E não disparou o sensor e, portanto, sim.
Porque às vezes o movimento não é suficiente para isso, não é o caso do caso do Norris.
Bem, certo.
No caso do Norris é mesmo um sensor que não está a funcionar bem, eles admitiram. No caso de um milímetro ou coisa assim, que tu consegues percepcionar em câmera lenta, mas o sensor tem um limite mínimo, não é? E, portanto, o movimento não ultrapassa esse limite mínimo. Enfim, foi tonto.
Adiante, vamos falar do décimo classificado desta corrida, que foi Nico Hülkenberg. O João Biju está aqui a dizer que o ano passado foi o Alonso por causa da posição, os tais 10 segundos que depois foram retirados pelo Presidente da FIA. Não, os 10 segundos não foi por isso. Ele foi penalizado por, na paragem, o mecânico ter tocado com o macaco no carro sem poder. A primeira penalização foram 5 segundos. E depois acrescentaram os 5 segundos por causa disso, que foi esses que foram retirados no final da corrida. Mas eu estava a tentar não, falar de...
Deixa-me só acrescentar uma coisa que estás a dizer. E não foi o Presidente da FIA que retirou de segundo nenhum. O Presidente da FIA está a ser investigado, vamos ser rigoroso, por ter interferido junto do Colégio de Comissários pedindo-lhes uma decisão mais rápida. O Colégio de Comissários decidiu, objetivamente e sem qualquer tipo de pressão para um lado ou para o outro, no sentido em que decidiu. Não está em causa o sentido da decisão. Portanto, o Presidente da FIA não tirou 10 segundos de penalização ao Alonso.
Não, e mais, eu posso dizer porque é que foi revertido a penalização. Porque os comissários invocaram que havia um acordo verbal com as equipas de que tocar no carro seria trabalhar. Sim. E depois a Aston Martin forneceu provas suficientes que tal acordo não existia, porque das vezes em que houve reuniões, nas atas estava lá escrito que havia equipas que se opunham a essa interpretação. E essa interpretação depois foi traduzida para a regra a seguir ao Grande Prémio da Arábia Saudita. À Sim. margem... da vontade das equipas. Portanto, o Ben Sulaim não mudou nada na decisão, interferiu no sentido de que a coisa fosse o mais expedita possível, para sair os resultados ainda no mesmo dia, para não termos que esperar pelo dia seguinte para saber quem tinha ficado no pódio. O Miguel Maia diz que a FIA deve estar numa de we are checking. E não, Biju, não podes pôr fake news, nós não somos aquelas páginas do Instagram e do Twitter para os likes, aqui são as coisas de gente séria.
Eu tenho que pagar a multa se puser fake news?
Exatamente, dá multa no Patreon, patreon.com/vff1, e isto é por tier, portanto, se estiveres no Portimão, passas para o seguinte que é SPA, se estiveres no SPA, passas para Monza, se estiveres no Monza, passas para Singapura, se estiveres em Singapura, passas para o Monza, é sempre a subir. E agora vou acrescentar o da guia, e esse aí então é UPA. Mas estava eu a querer falar de Nico Hülkenberg. Portanto, corrida, a qualificação teve azar mais uma vez, desta vez foi o carro que não funcionou na Q2, mas conseguiu chegar ao décimo lugar com a ajuda de Kevin Magnussen, que faz uma corrida no mínimo polémica. Ele tem duas penalizações de 10 segundos cada, uma porque fecha a porta ao álbum, e agir porque ele fecha a porta com o álbum por fora, não é por dentro. Normalmente fecham ao contrário, não é? Mas aqui Sim. o álbum estava por fora e ele conseguiu não deixar espaço ao álbum na curva, que é fantástico. E depois faz uma outra passagem à Kamikaze ao Tsunoda, em que empurra o Tsunoda praticamente para a travagem tardia, e ele depois vai fora e ganha vantagem com isso e leva 20 segundos. E depois decide travar toda a gente 2 segundos. por volta, parou no Hülkenberg, que não tinha parado no safety car, ganhar o tempo suficiente para ir às boxes trocar de pneus e sair à frente. E assim o fez, e trouxe o primeiro ponto da temporada para a Haas. Antes de dar a palavra, a RB Caixa Bizep Minardi Toro Rosso Alfa Tauri diz que vai falar com a FIA porque considera que o comportamento de Magnussen foi antidesportivo. E antes de vocês darem a vossa opinião, eu vou dizer à RB Caixa Bizep Alfa Tauri Toro Rosso Minardi que vão para o raio que os parta, ok? Trabalhem os carros, façam vocês estratégias como deve ser. Isto é um desporto de equipa e o que eles fizeram foi desporto de equipa. Fizeram uma tática de equipa para providenciar a um colega a oportunidade de pontuar quando o outro já tinha a corrida arruinada por duas penalizações. Não gostam, azar. Não me lembro da RB Caixa Toro Rosso Minardi Visa, o Raikkonen Sparta, reclamar quando o Lewis Hamilton fez isso ao Nico Rosberg em Abu Dhabi em 2015. Só ver. 16.
Quando o Rosberg ganhou o campeonato, sim.
Certo, aí não ouvi reclamar. Ia dizer que iam falar com a FIA por causa do comportamento antidesportivo.
Mas eu acho que eles se queixaram do Alonso ter deixado o carro na box em 2007, na Hungria.
Ah, sim, não, mas isso... Isso há que inventar penalizações. João?
Quer dizer, começo por aí, pela Visa Low Carb, como eu gosto de lhe chamar, porque enquanto andarem a este ritmo, continuam a ser low carb. Nós achávamos no início do campeonato que eles iam ser, de facto, iam ter hidratos de carbono suficientes, não têm. Sim, quer dizer,
Eu estou-me a rir porque hoje alguém me disse, epá, eu chamo estes gajos RB Visa, e eles devem ser o RB Mastercard. Mas adiante.
Sim, mas é exatamente isso.
Em vez de usar Red Bull, devem usar o Red Bull Zero ou qualquer coisa assim.
Não, o Red Bull costuma dizer-se que dá asas. No caso da Visa Cash App, o Red Bull dá-te, não sei, se calhar dá-te membranas interdigitais para nadarem mais depressa. Se calhar a chuva é que andam depressa. Sim, vamos lá ver. Essa queixa é mal portuguesa, é uma tanga, não? Fora disso, só falta dizer, novidade, os carros têm rodas. Pois têm, e as equipas fazem isso há 70 não sei quantos anos, há 76 anos, mas aqui vai. O Hülkenberg faz uma excelente corrida, a Haas tem um pensamento rápido de mudança de estratégia quando percebe que o Magnussen não consegue, de facto, a corrida do Magnussen estava estragada, e portanto percebem que há ali espaço para, não parando o Hülkenberg, o fazer sair das boxes à frente daquele grupo e eventualmente marcar pontos. Pensam depressa, executam mais depressa e está bem executada a tática. Eu, se fosse o Tsunoda, ficava chateado. Eu, se fosse o Albon, ficava chateado. Mas ficava chateado dentro de um panorama de corrida. Quer dizer, foi chato não ter conseguido fazer pontos. Não há ali nada de investigação, não há ali nada de polémica, não há ali nada de nada. A Haas, de facto, faz uma coisa importante. O João Carlos disse isso ontem. Não é um campeonato como o do ano passado em que seja fácil a estas equipas, para já, pelo menos, fazer pontos, e portanto a Haas conseguir fazer ali um ponto é uma lança em África. Numa equipa que já tinha vindo com um bom ritmo no Bahrein, teve uma corrida estragada por outros motivos também, mas enfim, é bom ver a Haas com carros de corrida e não com carros que mastigam pneus com pastilha elástica. E portanto, parabéns para o Hülkenberg, é um dos pilotos do dia para mim. A execução da estratégia que ele faz, não fazendo uma corrida espetacular, mas aguentando, por exemplo, o Berman atrás dele muitas voltas. Com o próprio Berman diz isso. A forma como ele o aguentou atrás dele é de quem sabe usar muito bem a bateria, e o Berman diz que não sabe. Portanto, é mérito do Hülkenberg. Parabéns, fico contente por ver a Haas a ser, citando o Nuno Pinto, uma equipa de corrida. E isso deixa-me contente.
Vitor?
É de admirar que eles tenham pensado numa estratégia. Já não usavam estratégias há muitos anos.
Usavam, mas era para ti portas do gabinete só. Agora sim, já tem estratégias de corrida.
E estratégia para aparecer no Drive to Survive.
Isso.
O Magnussen ser kamikaze já não é novidade para ninguém. E se calhar tinha mais razão para se queixar o Albon do que propriamente a RB, porque o Albon leva ali uma pancada valente. E pelo que eles estavam a dizer na transmissão, a frente dele ficou solta. Ou seja, quem se pode queixar mais, a meu ver, até é mesmo a Williams e não a RB. Ou seja, se dentro dos limites, numa corrida, vale tudo, não é? Desde que não se ultrapassem os limites do que tem que ser. E se assim for, daqui a pouco qualquer estratégia que se use é antidesportiva porque atrasou o carro de trás e não faz sentido. Acho que é mesmo um cartão vermelho à RB. Se calhar deviam olhar mais para dentro do que para fora.
O Bernardo Figueiredo disse que o Magnussen vira contra o Albon antes do safety car. Só assim é que por ser priorizar o Nico, mas bem, a asa usar a cabeça. Foi depois do safety car o incidente, mas a diferença foi que o Nico não parou no safety car e, portanto, ficou à frente do Magnussen.
O que eu acho que o Bernardo está a perguntar é porque é que o Nico não parou, porque é que disseram ao Nico para não parar e pararam o Magnussen. Se calhar o Magnussen já estava em trânsito, não sei, eu não estava a ver a corrida no onboard, portanto não fixei exatamente o que aconteceu a cada volta. Não faço ideia porque é que eles lhe deram a estratégia a um que não deram ao outro. Mas imagino que tenha sido porventura porque o Magnussen devia estar à frente do Hülkenberg nesse momento, não. Não sei, não faço ideia.
Não sei, mas se estava à frente, tem a prioridade para parar. Se eles não queriam fazer double stack, é o Magnussen que entra, a não ser que ele abdique. Uhum. Eu acho que na altura ficou tudo convencido que a melhor estratégia era parar logo.
Sim.
E é por isso que vão 15 ou 16 carros às boxes de repente. Sim. E portanto, acho que quem ficou fora ficou para a estratégia alternativa, que era a do Vamos Ver Se Cai. O Nico caiu porque depois o colega fez as duas cagadas, já falámos, e ganhou os 20 segundos de penalização e, portanto, abriu-se a porta a poder ajudar o colega de equipa a fazer aquela estratégia que, brilhante para mim, não tenho nada a dizer. Não gosto, mas é brilhante. E gosto da parte em que é trabalho de equipa, que é o que eu acho que a Fórmula 1 é. Mais do que o destaque individual, é o destaque coletivo, e é por isso que a Red Bull ganha. Não é porque tem o Max, é porque tem o Max, porque tem o Adrian, porque tem o Pérez, porque tem o Jonathan, porque tem o Christian, porque tem, não é? Porque são eles todos, e trabalham em bloco, em conjunto, e funciona. E há sobre a liderança do novo time principal, do Komatsu, está muito melhor, muito melhor. E é um trabalho mais sistemático, mais científico, mais pensado, racional, no sentido de corrigir os erros e as debilidades da AS e de ir fazendo crescer a Fórmula 1. Há uma coisa que eu acho que já tinha dito no podcast, e só para acabar, que eu digo sempre, eu adoro ganhos marginais. Porque é através dos ganhos marginais que damos saltos e melhoramos e conseguimos chegar onde queremos chegar e ter os resultados que queremos ter. Odeio o One Night Wonder, não é? Que é a malta que acha que isto de repente faz um clique e estamos lá. Não, isto é devagarinho, passo a passo, grão a grão, até chegarmos lá. E está a fazer esse trabalho e ainda bem para eles. Rapidamente, para terminar, o vosso piloto do dia, já sei que é o Oliver Bearman, se quiserem podem dizer mais do que eu, e fechamos aqui. Vítor, começo por ti.
Para fugir um bocadinho do óbvio, penso que o Alonso, pela maneira como conseguiu segurar o Russell, merece esse destaque, embora hajam muitos outros que possam estar na mão de cima. O Alonso destaca-se por ser o quinto carro e conseguir extrapolar o resultado, porque os outros praticamente foi tudo esperado. Fugir um bocadinho ao piloto do dia, falar do negativo, acho que o Daniel Ricciardo está a mostrar mesmo que não merece o que a Red Bull está a contar dele, porque sim, mas já da época passada não se viu nada, esta época continua, e aquele peão no fim foi masterclass.
Cumprimentar aqui o nosso patrono Gilberto Barros, um abraço mesmo no nosso canal do YouTube. João, para concluir.
Estou como o Vítor, em relação aos destaques negativos, o Daniel Ricciardo tem tido um início de temporada, enfim, Bahrein menos mal, este fim de semana foi um fim de semana para esquecer, para ser o Daniel Ricciardo da McLaren. E o relógio continua a tocar, com tudo o que está acontecendo na Red Bull, não sei quanto mais tempo o Daniel Ricciardo tem para andar assim. Pá, destaque positivo, sim, já disse que é o Oliver Bearman, mas quer dizer, acho que é injusto não falarmos das corridas do Max Verstappen, que é o que é, quer dizer, que é aquele relógio suíço que não falha, e do Fernando Alonso, por uma questão de não apenas de simpatia, mas também de tudo o que tem feito para pôr o carro nesta fase difícil da temporada acima do que ele devia ter.
Muito bem, muito obrigado, Vítor. Espero que tenhas gostado desta tua primeira experiência. Obrigado, Bel, é sempre um gosto estar aqui contigo. À conversa. Vamos falar de futebol de volta quarta-feira às 21h de Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Até lá há de sair o Vamos Falar de Wrestling. E já sabem, se quiserem apoiar o podcast, patreon.com/vff1 ou através do nosso canal do YouTube, tornando-se membros. Obrigado a todos, beijinhos e abraços e até breve.